passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Embora as datas sejam importantes para situar os fatos históricos, não podemos esquecer que todo momento decisivo de um país se dá a partir de um processo. Com a independência brasileira, não foi diferente. Um dos marcos para o processo que levou ao 7 de setembro de 1822 é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Acompanhe a primeira parte da reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência. Uma produção Rádio Senado.
As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte!
Em 1972, durante as comemorações dos 150 anos da independência, foi lançado o filme Independência ou Morte. A interpretação de Dom Pedro, feita por Tarcísio Meira, é que abre esta reportagem. A cena é o Grito do Ipiranga, feito em 7 de setembro de 1822, à beira de um riacho em São Paulo. Essa é a data oficial da independência brasileira. Mas como faz questão de destacar o historiador e pesquisador Bruno Cerqueira, o processo de independência é muito maior e mais distribuído no tempo.
E a questão é, a independência do Brasil não é uma data, nenhum fenômeno. A independência do Brasil é uma porção de coisas, uma porção de eventos, e a independência do Brasil é um processo histórico. Os processos históricos podem ser o que nós historiadores chamamos de longa duração.
Um marco fundamental para entender o 7 de setembro é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Momento decisivo para a história do país, como nos conta o historiador e professor da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
A transferência da família real portuguesa para o Brasil foi decisiva para o encaminhamento do processo de independência. Ao invés de transmigração da família real, como se dizia antigamente, eu prefiro lembrar que o que está acontecendo em 1808 é a transferência do Estado português para a colônia brasileira.
A chegada da família real portuguesa em terras brasileiras em 1808 se deu por necessidade. Napoleão Bonaparte ameaçava as terras lusitanas após varrer grande parte da Europa. A solução portuguesa para salvar o país, aponta Bruno, foi correr, ou melhor, navegar pelo Atlântico até a colônia.
Foi a única dinastia, a Casa de Bragança, que Napoleão não pôde dominar, dividir o país e colocar um primo ou um irmão no trono. Tinha um professor português de história lá no Rio, século XX, né? E ele dizia assim, lá de cima viu-se com os balões, estava escrito embaixo, Portugal mudou-se. Porque, na verdade, é isso que aconteceu. Portugal saiu da Europa e veio para a América. O que que significa? Que a sede do Império muda, não é? Sai de Lisboa e se torna o Rio de Janeiro. Muda tudo. Muda tudo.
Mudou tudo mesmo. A colônia ganhou instituições como bancos, órgãos de imprensa, atividades educacionais e de pesquisa. Novos comércios, novas demandas, novas ideias. Em 1815 veio também uma nova denominação.
Em 1815, Dom João, como príncipe regente, eleva o Brasil a reino unido a Portugal e Algarves. O reino de Portugal e Algarves passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. É o nome oficial. O que que significa? Que acabou, não é mais colônia. Não foi Dom Pedro, portanto, o filho de Dom João, que fez a emancipação política inicial do Brasil. Foi o próprio Dom João. É o pai de Dom Pedro.
A família real portuguesa, instalada no Rio de Janeiro, acompanhava de longe a luta dos portugueses em seu país. Mas em 1820, com a Revolução do Porto e a retomada do país lusitano pelos portugueses, foi exigida a volta de Dom João VI do Brasil para Portugal. É o que destaca o professor Antônio Barbosa.
Então, na verdade, em Portugal, em 1820, o que se pretendia era acabar o absolutismo e instituir uma monarquia constitucional. Mas, para isso, os vitoriosos do Porto exigem, no parlamento que se cria em Portugal, o retorno de Dom João VI para lá, ou ele perderia o direito ao trono. E as cortes portuguesas, o parlamento de lá, vão tomar medidas que fortalecem a decisão de recolonizar o Brasil.
Dom João voltou, mas deixou o filho Pedro no Brasil. No Brasil, agora, não uma simples colônia, e sim parte do Reino Unido de Portugal. As ideias de separação fervilhavam. E fervilhavam principalmente entre as elites políticas e econômicas, como destaca Antônio Barbosa.
São vários os personagens que participam da independência, finalmente decretada em setembro de 1822. Entre os políticos, o destaque maior fica para José Bonifácio, mas eu lembraria de uma espécie de antítese a José Bonifácio, que foi Gonçalves Ledo, alguém que propugnava pela independência, constituindo o Brasil numa república e não num regime monárquico.
Mas, de fato, a independência do Brasil fez com que o país permanecesse com o regime monárquico combatido por Gonçalves Ledo. O primeiro imperador foi justamente Dom Pedro, sem esquecer com forte apoio das elites, representadas por José Bonifácio. A ideia era que houvesse alguma mudança, mas da forma mais conservadora possível.
O primeiro imperador, Dom Pedro, é o tema da próxima parte da reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.